Espero que todos estejam bem, desfrutando da graça generosa de Deus. Mais um episódio do podcast Mulheres da Palavra. Eu sou a Vanessa e estou aqui com a Keila e com a Mari. Tudo bem com vocês, meninas?
Tudo bem, graças a Deus.
Tudo bem também.
Maravilha, muito bom. Estamos conversando sobre as consciências que temos trabalhado em nossa comunidade. E em nosso último episódio, falamos sobre a consciência do discipulado e a consciência de si mesmo. E dando continuidade, hoje vamos começar falando sobre a consciência da generosidade. Queria fazer uma pausa aqui, antes da gente dar continuidade, para falar que em nosso último episódio, a Dedé esteve conosco. Ela iria gravar esse também, mas houve um imprevisto e ela não conseguiu participar da gravação. Então, só para dizer aqui, Dedé, nós te amamos e que você fará falta hoje, tá bom? Um beijo para você. Quando falamos sobre generosidade, talvez a primeira associação que fazemos é com recursos e recursos financeiros. Para a grande maioria das pessoas, o generoso é aquele que faz muitas doações e ajuda os necessitados. Mas se nós reduzirmos a generosidade a apenas quem doa muitos recursos, ela fará sentido apenas para quem tem condições financeiras de doar. E generosidade não é sobre a quantidade de doação, mas sobre a resposta de alguém que tem o seu coração seguro em Deus. Em Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4, nós lemos o seguinte: estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições nas caixas de ofertas. Então, uma viúva pobre veio e colocou duas moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. A maior oferta não foi a dos ricos que deram do que lhe sobrava, mas a da viúva pobre que ofertou o que lhe custava. Ela ofertou tudo o que ela tinha. Segundo o dicionário, a palavra generosidade significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. E isso nós vemos em Deus. A generosidade começa em Deus. Paulo escreve em sua carta aos Efésios que, por causa do grande amor com que Deus nos amou, nós que estávamos mortos em nossos pecados, recebemos vida juntamente com Cristo. No capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João, ele escreve: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesses textos, vemos a generosidade de Deus ao sacrificar o seu Filho unigênito em nosso benefício. Ele doou algo de si para suprir a nossa necessidade de salvação. Generosidade custa, custou para Deus e custa para nós também. Em nosso estudo de GR, lemos que a consciência de generosidade parte do pressuposto que toda generosidade custa algo de nós, pois estamos doando algo de nós mesmos para enriquecer e suprir a necessidade de outros. Porque recebemos generosidade, nós somos generosos em compartilhar generosidade também. No livro A Maravilhosa e Boa Comunidade, temos um capítulo sobre esse tema. O James escreve: se compartilharmos, todos teremos o suficiente. E ele continua: Deus projetou um mundo no qual há suficiência para todos, desde que cada um tome apenas aquilo que realmente precisa. O que eu tenho é de Deus, para ser usado em sua glória. Em contraste com a narrativa "o que é meu", a narrativa verdadeira é "o que parece ser meu, na verdade, é de Deus. Nada do que eu tenho é meu, tudo é dom de Deus." E ele diz que o reino de Deus é uma dispensa de recursos oferecidos àqueles que entendem os caminhos do reino. Onde houver uma necessidade e uma pessoa que possa satisfazê-la, nunca faltará provisão. A comunidade de seguidores de Cristo é formada por pessoas generosas, porque elas compreendem essa verdade do reino.
Uau, Van, essa citação do James Brian Smith é demais. E me lembrou um treinamento da alma que nós fizemos em algum estudo do livro dele, acho que A Maravilhosa e Boa Vida. E a disciplina espiritual do capítulo em questão era fazer atos de serviço, doação, boa ação, sem que ninguém soubesse, em secreto. E o que o James queria com isso? Ele queria mostrar que a generosidade, ela precisa ser inerente a quem nós somos. Nós não precisamos acordar um dia e falar, ah, hoje eu preciso ser generoso. Nós somos generosos porque Deus é generoso. Generosidade fala de quem Deus é e porque Ele é generoso. Ele compartilha conosco esse atributo de generosidade e isso é incrível. Nós podemos ser generosos não porque nós somos bons, mas porque Ele é, e porque Ele é, nós podemos ser também.
Pensando no nosso propósito de vida, né? Que é sermos imagem e semelhança do Deus. Esse Deus que tem como atributo a generosidade, em toda a narrativa bíblica, ele nos ensina como ser generosos também. Eu me lembrei do maná, quando ele enviou o maná pela manhã ao povo de Israel, ele instruiu, né, ali através de Moisés, que as pessoas pegassem aquilo que elas precisavam para aquele dia. Ele foi generoso e, ao mesmo tempo, estava em observância a obediência e a generosidade de cada um também, porque imagine um povo inteiro correndo para suprir sua própria necessidade sem pensar no coletivo. Deus, ele criou um povo para ter a consciência de família, de coletividade. E a generosidade, ela parte desse pressuposto de que Deus é quem nos dá de forma generosa e, sendo a expressão desse Deus, imagem e semelhança dele, nós também podemos ser generosos de forma horizontal, né? Então, nós precisamos olhar a nossa direita, a nossa esquerda, aquilo que nós precisamos fazer. Às vezes, a generosidade, as pessoas compreendem que ela precisa partir quem tem muito para dividir. Não é isso. A consciência é de um povo, de que tem um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. E é exatamente nesse ponto de amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja, que nós precisamos entender o quanto nós precisamos entender a generosidade de Deus conosco e a nossa generosidade com o outro. Essa é uma das expressões de Deus reveladas em nós. É por isso que, quando nós fazemos questão de reter, nós não demonstramos graça para o outro, assim como nós recebemos também.
Isso que você falou, que aí a gente poderia... você resumiu, na verdade, o que é a economia do reino. Porque é assim que a economia do reino funciona. A economia do reino, a base dela é a generosidade. Tudo aquilo que Deus nos deu, que é o nosso tempo, conhecimento, recursos, o nosso ato de servir, de amar, de se importar com o outro. Quando nós pegamos tudo isso e generosamente damos ao outro, ofertamos ao outro, a economia do reino, ela funciona dessa forma. Então, Deus, ele usa uns aos outros para que essa economia possa girar. E a base dela toda é a generosidade.
É isso aí. Como pessoas pertencentes ao reino de Deus, temos a consciência de que, de graça e sem poder dar nada em troca, recebemos a abundante generosidade de Deus. Nos sacrificamos em benefício do próximo, não por obrigação, mas por gratidão, por continuamente recebermos dele a sua generosidade. Somos generosos porque conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua carta aos irmãos de Filipo, Paulo escreve: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que Deus, por sua graça, nos ajude a ter a consciência de que nada possuímos, que tudo é dele, que ele nos conceda sabedoria para administrar o que ele tem nos confiado e um coração generoso por descansarmos na certeza de que ele é Deus que provê. Então, lembrando do que o James escreveu, onde houver uma necessidade e uma pessoa generosa que possa satisfazê-la, nunca faltará provisão. E dando continuidade às consciências, vamos ouvir a Kay agora compartilhando um pouco sobre a consciência da mordomia. Vai, Kay!
A mordomia é uma consciência que nós estamos trabalhando aqui na igreja. E é estranho, sabe, a palavra mordomia, que a gente lembra de tantas coisas. Primeiro, que eu acho que a mordomia a gente lembra de uma folga, né? Ah, eu estou aqui na maior mordomia, ou seja, só usufruindo de tudo, né? E nós temos também as questões da mordomia no sentido de cuidado, né? De administração. No conceito cristão, a gente tem uma diferença entre administração e mordomia. Em Gênesis 2,15, fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Essa é uma narrativa bíblica e o relato que Deus nos deu aqui para a humanidade é sobre o relato da humanidade que ele criou. A semelhança dele, imagem e semelhança dele com uma vocação: cultivar e guardar, cultivar e cuidar, né? O conhecimento desse mandato criacional, ele é pedagógico. É uma informação objetiva, sabe? Que forma uma cultura, desenvolve a consciência do que é cuidar do que Deus criou. Às vezes a gente estuda, pesquisa trechos bíblicos como esse e a gente conversa sobre aspectos parciais de trechos como esses, mas a gente perde o desfrute do caráter essencial de um mandato como esse. Não é apenas sobre a natureza, sustentabilidade ou sobre pais de pets. Tenho que falar, né? Não é apenas sobre esses cuidados, sabe? Não é sobre uma experiência bíblica que está sendo contada para um estudo, ou para uma pesquisa, ou para uma formação de cultura apenas baseado nisso, mas é uma vivência bíblica. E ela é totalmente aplicável para a gente. Esse mandato criacional de Deus para nós, através dele a gente passa a entender que a nossa natureza, a nossa identidade, o nosso propósito aqui na Terra, nós fomos criados para quê? Para ser a manifestação e a materialização das virtudes de Deus para o mundo. Isso é muito sério. Quando nós temos algo na nossa mão para cuidar, para guardar, para cultivar e para fazer com que ele se desenvolva, a gente tem a responsabilidade de representar Deus. E isso mexeu muito comigo uma vez, quando a gente estava tentando encontrar o prédio da ponte aqui no bairro Castelo. Eu me lembro de um dono de um galpão, que foi mostrar o galpão para mim, e o galpão era super legal. E quando ele perguntou o que queria funcionar ali, e que eu falei, é uma igreja, ele falou, de jeito nenhum, eu não trato com evangélicos. Gente, eu pensei assim, que péssimos mordomos nós fomos para esse homem, né? E eu lembro de ter pedido perdão para ele. Eu falei assim, olha, me perdoa pela experiência que você teve e eu vou procurar outro local para a gente. Mas isso mexeu muito comigo, porque se nós tivéssemos sido bons mordomos no momento em que aquele homem teve esse contato, né, com uma igreja, com os evangélicos, a gente teria a porta aberta ali naquele momento para cuidar do local dele também. Vocês lembram, o Pipe, direto ele dá um exemplo como esse, né, de alguém que fala assim, pastor, os evangélicos na minha empresa são os que dão mais trabalho. Nós não somos bons mordomos nesse sentido, sabe? E às vezes a gente acha que a mordomia tem só a ver com os bens materiais, que a gente tem que cuidar dos nossos bens materiais, da nossa casa, da nossa empresa, do nosso carro. Olha, o Senhor nos chamou para cuidar, cultivar e guardar tudo o que Ele criou. Seja na maternidade, na paternidade, seja nas relações interpessoais, a relação de trabalho, gente. Nós já temos aqui uma cultura firmada no Brasil, não é? De que a gente trabalha para receber o nosso salário no início do mês que vem e cada um no seu quadrado. Lembra daquela charge do fogo pegando fogo num lugar da empresa? E aí todo mundo passava e falava, não tem nada a ver comigo, não é do meu setor. Só que, no final das contas, a empresa toda se incendiou, né? Então, a consciência da mordomia, ela vai muito além do que a gente achar que nós estamos cumprindo tarefas. Obedecendo as tarefas que nos foi dado para fazer, para fazer funcionar, para se destacar, é muito mais que isso. É um cuidado pela nossa identidade, pela nossa natureza e pelo propósito que nós nascemos.
Keila, isso que você falou me lembra que a mordomia ela tem tudo a ver com o senhorio de Cristo. Ele é senhor de tudo. A criação tem dono, a realidade que nos foi dada tem dono. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo tem dono. Cristo é o nosso dono. Nós precisamos cuidar da nossa família, filhos, amigos, irmãos de fé. Nós precisamos cuidar, como você falou, do trabalho e da própria criação. A natureza importa para Deus, porque Ele criou a natureza. Então, essa função de cuidado, de zelo, de mordomia, ela é importante para Deus. Deus, Ele nos possibilitou que a gente fizesse esse trabalho com Ele, de cuidar de tudo aquilo que Ele nos deu, porque Ele é Senhor de tudo. E quando nós entendemos que Cristo é Senhor de tudo, nós temos a consciência de que nada é propriamente nosso, mas nós estamos aqui e nós prestaremos conta de todo cuidado ou de toda falta de cuidado que nós tivemos com o nosso corpo, família, comunidade de fé e com a própria natureza de Deus.
Sim, no nosso texto, no texto que foi compartilhado, né, nos GRs, está escrito assim que a mordomia, esse movimento de conhecer a vontade de Deus e traduzi-la em ações de cuidado e cultivo. E aí, no texto é ressaltada uma frase do Tim Keller que ele fala assim: governar o mundo como portadores da imagem de Deus deve ser encarado como mordomia ou administração. Deus é dono do mundo, mas o colocou sob nossos cuidados para ser cultivado. Definitivamente, essa não é uma ordem para que tratemos o mundo e seus recursos como se fossem nossos para serem usados, explorados e descartados, como bem entendemos. E aí o texto que foi compartilhado, no texto continua falando assim: é por isso que a consciência de mordomia traz um olhar para como devemos produzir e consumir as coisas. A consciência de mordomia não procura o conforto e praticidade a qualquer custo, pois tem em vista o cuidado com a criação de maneira sustentável. É uma mudança de mentalidade lenta, mas que precisa começar em nós.
Ou seja, tudo o que Deus colocou como nossa responsabilidade nos leva a desenvolver características que nos identificam com Ele, como filhos dEle, como família de Deus aqui na Terra. O trabalho é tudo, né, Mari? Às vezes a gente acha que trabalho é só o que eu faço de segunda a sexta em horário comercial com CLT ou com PJ. Trabalho é tudo que nós fazemos. Trabalho é educar, trabalho é dar aula na igreja, trabalho é auxiliar na secretaria de alguma coisa que precise ser auxiliado. Trabalho também é dar opinião numa assembleia legislativa do bairro para contribuir com a melhora do bairro. Isso tudo é trabalho.
Tudo é serviço, né, Kay? E nós somos chamados para sermos servos uns dos outros e servirmos a Deus com aquilo que Ele nos confiou, né? Em tudo, em absolutamente tudo, nós servimos, né? E isso é trabalho.
E aí, como filhos de Deus, é mais que execução de tarefa. Essa mordomia é prática que torna a cultura de valores e princípios bíblicos identificação como povo de Deus. Imagine se todos nós vivêssemos bons exemplos no serviço e no trabalho que nós prestamos à nossa comunidade, à nossa família, aos desconhecidos também, porque quando nós encontramos pessoas na rua necessitadas de alguma intervenção que com sabedoria nós podemos auxiliar, nós também estamos identificando para aquelas pessoas que nós somos família de Deus. O que há de diferente na execução desse trabalho? E isso é tão importante ver, porque quando nós estamos, por exemplo, em uma companhia, trabalhando, né, em uma empresa, a gente tende a se encaixar nos direitos e deveres. Isso é um limite, sabe? Da graça de Deus, os direitos e deveres, para que ninguém passasse por cima do outro igual um rolo compressor. Acontece que nós, para expressarmos quem Deus é, vamos além disso tudo. E isso é que faz a diferença, sabe? Nós não nos limitamos somente ao serviço, simplesmente, né? Nós buscamos aprender, como filhos amados de Deus, a sermos expressões visíveis de quem Deus é. E contamos isso ao mundo através da mordomia que nós temos a consciência e que a gente entende.
É o que Paulo diz. Ele fala que nós somos as cartas vivas de Deus. Então, hoje, as pessoas, elas não conseguem ver Deus, vamos falar assim, materialmente, fisicamente, mas aprove a Deus deixar aqui na terra a igreja dele. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, então nosso papel aqui na terra é tão importante, que é o papel de mostrar quem é o Deus que nós servimos, de comunicar Cristo com a mordomia que nós fazemos. E o que você falou, Kay, é isso mesmo. O trabalho, quando nós chamados a cultivar o jardim, não é só um trabalho remunerado, é toda a nossa vida, é a forma como nós cuidamos da nossa casa, é a forma como nós vivemos num todo. As pessoas, elas vão ver Deus por meio da nossa vida. A nossa mordomia, ela vai revelar Deus para as pessoas. Isso é um baita privilégio, deveria nos deixar de joelhos diante de Deus, como Ele, sendo um Deus tão maravilhoso, Criador, Ele confere isso a nós, que estamos ainda em processo de transformação. Ele faz com que as pessoas o vejam por meio da nossa vida e da nossa mordomia.
Eu me lembrei, Mari, da frase que o Paulo Borges Júnior fala sempre, que ele fala que nós somos a visibilidade de um Deus invisível. É demais essa frase, né? E essa nossa responsabilidade é porque nós somos imagem e semelhança dele. Então, nós precisamos ter essa consciência e entender o que isso impacta, né, na sociedade. E eu quero finalizar contando uma experiência que eu tive aqui no bairro, que tem um mercadinho aqui, que vende produtos naturais. E a história deles é muito bonita porque eles aprenderam a fazer as geleias com produto natural porque o filho foi diagnosticado com algumas reações, né? Diabetes e tudo. Então, eles desenvolveram, por amor ao filho, muitas receitas e hoje eles são proprietários de uma loja que passa isso para outras pessoas que têm as mesmas restrições. Só que eles não são só lojistas. Quando você chega lá, eles querem te contar o que levou eles ali. E você vê como que eles foram compreensivos na mordomia que eles tinham na maternidade com o filho e agora com o bairro. Então, eles têm o cuidado de perguntar, você tem alguma restrição quando você chega? E eles encaixam para você todo o produto que eles têm lá. Isso é um cuidado muito grande que eles tiveram com os filhos e a gente colhe esse benefício hoje. Então, a gente precisa de fato entender que Deus está nos chamando para cuidar das nossas finanças, da nossa saúde, buscar a excelência no que fazemos, estudar sempre que possível, escutar as pessoas ao nosso redor, ver as necessidades à nossa volta, não esconder os nossos dons e talentos, ser generoso porque nós não somos donos de nada, valorizar o nosso descanso e celebrar com a comunidade tudo que Deus tem feito na nossa vida.
Um desafio muito grande nosso, onde nós temos um acesso tão irrestrito à internet, onde nós estamos conectados o tempo inteiro. Então, ser mordomo do nosso tempo é um desafio. Ser mordomo daquilo que nós vemos, daquilo que nos distrai. Ser mordomos dos nossos recursos financeiros e ser mordomos dos próprios dons e talentos que o Senhor nos conferiu. É um desafio, mas nessa caminhada o Senhor diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida e nós não fazemos a caminhada da mordomia sozinhos, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Tudo isso que aqui no final que você listou como modos de mordomia, nós podemos fazer isso bem feito, com excelência, não porque nós somos ótimos, os melhores, mas porque nós temos o Espírito Santo do nosso lado e Ele nos capacita para que nós venhamos a ser bons mordomos de Deus.
Colossenses 3, verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Se a gente se lembrar disso no momento em que a gente acorda, em cada decisão que a gente tomar, em cada ação que a gente fizer, em cada ato de serviço, em cada livro que a gente pega para ler, quando a gente pega o nosso telefone e vai abrir uma rede social, em tudo, se nós tivermos essa disposição no nosso coração de fazer tudo para o Senhor e não aos homens, pode ser um bom caminho, assim, para que sejamos bons mordomos daquilo que Ele tem nos confiado, né?
E a gente vê isso também aqui na igreja, os colaboradores, quando nós vemos como a equipe da recepção cuida da igreja, chega antes do culto, prepara tudo com tanto carinho, nos recebem tão bem. A própria Pontezinha, né, Kay? Como os professores, eles têm tanto cuidado com o material, com as crianças. Os professores, eles estão cuidando dos filhos dos irmãos, não apenas para que os pais assistam culto, mas para que Cristo seja formado nessas crianças, nesses adolescentes e nesses jovens. Isso é uma mordomia incrível e que nós temos visto, né, que muitas das mulheres do nosso grupo têm despertado para isso e têm se voluntariado para a própria Pontezinha, que é o nosso departamento infantil.
E são as consciências que perpassam uns aos outros, né? A consciência do corpo, né? Que nós precisamos nos ajustar dessa forma. A mordomia com que nós disponibilizamos o nosso coração. A generosidade, que a gente também já falou, ela parte de um coração disposto também, né? Então, a gente percebe que Deus está formando em nós, de forma essencial, as nossas vivências de acordo com a vontade dele. E a mordomia é uma grande consciência que, se nós tivermos de forma coletiva, nós percebemos que há um e o outro andam junto, um segurando a mão do outro, cuidando um do outro, para que a vontade de Deus seja feita nessa terra.
É isso aí, então vamos para mais uma consciência, agora a consciência de família. E aí, Mari, o que você pode falar para nós sobre a consciência de família?
Uma coisa interessante das consciências da ponte é que uma está interligada com a outra. E o que nós acabamos de falar de mordomia é justamente o papel da família. Porque a família, ela nos foi dada por Deus. Nós somos mordomos daquele que o Senhor nos deu, do nosso marido, da nossa esposa, no caso, se tiver algum homem nos ouvindo, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos na fé. Família, ela é um presente dado por Deus. Hoje em dia, fala-se muito que família é uma construção social, mas nós sabemos que não. Quando nós vemos nas Escrituras Jesus falando sobre a questão do divórcio, Jesus ele fala que no princípio não era assim. Então, Jesus ele se reporta a um pacto, a uma aliança que se deu no início de tudo. Há um modelo criacional para a família. E esse modelo, ele começa na própria Trindade, onde nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se amando, se doando, se servindo e se entregando um ao outro. Quando esse amor transborda, ele transborda para a criação. E quando Deus vê o homem sozinho, ele diz, isso não é bom. E nós podemos apreender daí que o homem não foi feito para estar sozinho, porque Deus não é um Deus solitário. Nós vemos pela Trindade que Deus é relacional. E então Deus faz para o homem uma companheira, uma ajudadora, alguém para caminhar com o homem. E esse é o papel da família. A família, ela tem um referencial, e o referencial da família é Deus, é a própria Trindade. E eu falei no início que a família, ela é baseada não num contrato social, mas ela é baseada numa aliança firmada diante de Deus, numa aliança dada por Deus a nós. Então, o que, que significa ter um pacto, ter uma aliança? O pacto, ele é um compromisso inquebrável de amor, cuidado, de entrega, de confiança e de segurança. Nós temos aliança com os nossos filhos e com os nossos pais, com o nosso cônjuge no casamento. Nós temos aliança na igreja, nós temos aliança com os nossos amigos. Essa relação que nós temos não é contratual. Contrato, ele pode ser facilmente quebrado, desde que as nossas expectativas não sejam correspondidas. Então, nós temos contrato com o quê? Nós temos contrato com escola, nós temos contrato com telefonia, nós temos contrato com uma construtora, onde nós compramos um imóvel. Mas com a nossa família, nós temos um pacto. E isso precisa ficar muito claro para nós, porque essa é a ordem criacional que Jesus falou. No princípio, não eram relações quebradas. Então, como era no princípio? No princípio, Deus instituiu, Deus estabeleceu como Criador, como Senhor de tudo. Ele estabeleceu relações pactuais, relações duradouras, relações inquebráveis. E nós precisamos entender um pouco dessa grande história de Deus. Deus criou todas as coisas dessa forma, para que as relações elas fossem duradouras. Mas quando o pecado entra no mundo, o pecado gera uma ruptura nas relações. As relações se tornam fracionadas, quebradas. E é o que nós vemos hoje. E nós nos casamos no intuito de quê? De vivermos bem. Mas nós acabamos fazendo da nossa casa, muitas vezes, um campo de batalha, onde há brigas, conflitos, desentendimentos. Porque o pecado, ele veio para causar justamente isso. Mas a história não termina na queda. Nós, hoje, vivemos a redenção. Jesus, ele vem para redimir todas as coisas. Jesus, ele vem para nos dar salvação. Ele veio, trouxe salvação e redenção para as pessoas. E ele vem também para redimir os relacionamentos. Então, nós não vivemos casamentos perfeitos hoje. Nós temos casamentos em processo de redenção. Cristo, ele está restaurando e redimindo os nossos relacionamentos.
A partir de Cristo que a redenção acontece. É como se a gente fosse quebrado, né? Tivesse sido quebrado. Porque essa desconfiguração, né, da família a partir do pecado, quando ele entrou no mundo, ele trouxe inclusive essa mentira da construção social. Só que pela narrativa bíblica, nós temos a convicção de que a família não foi criada pelo ser humano. A família foi criada por Deus e de forma tão orgânica, na sua diversidade, que é muito bonito, porque Deus é criativo, Deus ele tem traz essa beleza para as famílias diversas, mas o nosso orgulho é tão grande, o nosso egoísmo é tão grande que a gente faz da diversidade campos de batalha. A gente briga por herança, a gente briga pelas diferenças das quais nós vivemos, a gente briga até mesmo pelas personalidades que foi Deus quem deu diferentes, né? Então, nós quebramos tudo e desconfiguramos tudo. Então, o plano redentivo de Deus, através de Jesus Cristo, é realmente nos consertar, sabe? É trazer de volta a beleza da diversidade dentro de uma família, porque a família, de fato, ela foi instituída por Deus.
Nós não somos famílias perfeitas. Cada um de nós tem desafios, tem lutas. Eu brinco que algumas famílias, elas já experimentam antecipações dessa grande restauração, dessa plena restauração que Cristo vai fazer na nossa vida. E algumas mulheres têm maridos que compreenderam o evangelho e eles se sacrificam, se doam. Mas muitas de nós não. Nós vivemos desafios, batalhas na nossa família. Por mais que a nossa família não seja perfeita, nós também não somos as nossas debilidades. Hoje a cultura da vulnerabilidade diz: a minha família é assim, ponto final. Eu sou assim e ponto final. Mas o evangelho não nos diz isso. O evangelho diz que Jesus, ele veio e nos alcança quebradas, fraturadas e debilitadas. Nós estávamos perdidas. Quando Jesus nos encontra, ele começa a nos transformar. E é um processo até o retorno dele ou até o nosso encontro com ele. Quando nós partirmos dessa para melhor. E nesse processo de restauração, não é só a nossa vida individual que ele está restaurando. Jesus está restaurando o nosso casamento. Então, essa cultura que diz, o meu casamento é assim mesmo e ponto final, no evangelho há uma vírgula. O meu casamento, a minha família, a minha relação com os meus filhos, ela pode estar fraturada, vírgula, mas existe um Cristo que está em processo, que está em trabalho de restauração no meu lar, que está em trabalho de redenção na minha família.
Eu me lembrei da Mari falando sobre a vírgula que deve existir na nossa fala, né? A nossa família está desestruturada, mas, né? Eu me lembrei de uma frase, de uma das histórias que o James Brian Smith conta no livro dele, O Maravilhoso e Bom Deus. Que aí ele fala, né? Até que. Então, essa é uma verdade para nós. A nossa família, o nosso coração está quebrado, desconfigurado, até que. Porque quando Jesus entra na nossa história, tudo se faz novo. Tudo se fez novo. E é por isso que nós estudamos essas consciências aqui, porque é a consciência do povo de Deus. A partir desse momento, nada mais será igual. Porque Jesus entrou na nossa história e ele transformou a nossa realidade. E aquilo que era um campo de batalha antes, a família começa a viver de forma diferente, sob olhares curiosos e também desconfiados, porque recomeçar não é fácil. Recomeçar é muito difícil. Viver um novo relacionamento onde só havia briga, discussão, quebra, você recomeçar não é fácil. Mas quando nós temos a consciência de que é a mente de Cristo que tem que, a partir de então, tomar conta de todo o nosso ser, nunca mais será o mesmo.
Cristo em nós, né, Kay? Cristo em nós é a esperança que nós temos de sermos redimidos dia após dia, né? Até que ele venha.
Esse processo de redenção, ele envolve o ensino de Cristo na prática sobre perdão, generosidade, verdade, acolhimento, doação. E me lembrou quando Jesus ele vai até Pedro. Pedro tinha falhado com Jesus miseravelmente. Ele negou a Jesus, ele que fazia juras de amor, de lealdade a Jesus. Ele negou Jesus. Hoje seria um relacionamento despedaçado, que nós olharíamos de fora e falaria, acabou. Acabou a aliança dos dois, acabou esse relacionamento pactual de amizade. E Jesus vai até Pedro. E ali Jesus restaura Pedro, dando a Pedro perdão. E se nós formos ver, Jesus, ele é a plenitude do que nós precisamos aprender sobre o amor. Hoje o mundo também ele quer nos ensinar o que é o amor, que é um amor livre, é um amor utilitarista, é um amor meritocrático e tantas outras formas de amor. Tem decisão judicial agora que acolheu o poliamor, casamentos com 3 pessoas. E no meio dessa grande loucura, Jesus nos mostra que há um caminho sobremodo excelente do amor. E esse caminho, ele não é ditado pelo que o mundo diz, mas ele é ensinado, ele é encarnado pelo próprio Jesus. O amor com A maiúsculo, o próprio Cristo, ele é encarnacional nas nossas relações. Porque Jesus, ele é o mediador não apenas entre nós e Deus Pai. Jesus, ele é o mediador entre as nossas relações. Porque quando as pessoas nos decepcionarem, quando nós tivermos dificuldades, desafios nos nossos relacionamentos, o que nos une, o que nos resta com essa pessoa é Cristo como nosso mediador. E quando Cristo é o mediador da aliança que nós temos, ela se torna inquebrável, porque aí não é mais sobre nós, é sobre Cristo. E esse modelo de amor, nós encontramos nele. A Trindade, o próprio Cristo, ele nos ensina a amar, a doar, a servir, a ser confiável para o outro. Tem um livro muito famoso, que muitas de nós já lemos, que é As 5 Linguagens do Amor. E esse livro fala sobre casamentos onde o reservatório de amor das pessoas está vazio. E, de fato, é um livro muito interessante porque nós temos, sim, formas de amar. Nós nos sentimos mais amados de alguma forma, mas é um livro que, se nós fizermos uma leitura muito, talvez, não sei, superficial dele, a gente pode cair numa redução, num reducionismo do amor. Porque muitas mulheres acabam assimilando a ideia de que elas só se sentem amadas se for de determinada forma. E a outra pessoa está demonstrando amor, só que de uma outra maneira. Os conflitos surgem aí. Ah, você, eu não me sinto amada. O cônjuge fala, mas eu estou mostrando amor dessa forma. E o autor soluciona como? Olha, o cônjuge tem que amar o outro da forma que ele quer ser amado. E isso é muito interessante. A gente pode reter tudo o que há bom no livro, mas o evangelho vai além. O evangelho não reduz o amor a um reservatório vazio. O evangelho nos mostra que há uma fonte inesgotável de amor. Nós, mulheres, nós só podemos e nós só seremos amadas na plenitude pelo próprio Deus. Homem nenhum, filho nenhum, amigo nenhum vai conseguir preencher o vazio do nosso coração se não for com o amor de Deus. Então, quando nós vamos até Cristo, quando nós somos inundadas desse amor, a nossa forma de enxergar todas as coisas, ela muda. E nós podemos entender que a forma que a outra pessoa tem para nos amar, essa forma é válida também. Nós podemos ser amadas. Se a minha forma de amar é ato de serviço, mas o outro me ama com um abraço, com um carinho, é uma forma de amar e eu posso ir mais além. Se eu sei que a forma de receber amor do meu cônjuge, do meu filho, de um amigo, é uma determinada forma, o amor de Deus me permite amar essa pessoa da maneira como ela é mais amada. A grande questão é que a gente sai de uma relação até egoísta, onde eu preciso me sentir amada para o meu reservatório estar cheio, para uma relação de amor transbordante, porque eu sou tão amada por Deus, eu posso receber amor do outro de uma forma que nem a minha preferida, e eu posso dar amor para o outro de uma forma sacrificial, de repente, de uma forma que também não é a minha forma principal de demonstrar amor. Essa é a grande beleza do amor de Cristo. Ele nos ensina a amar. Em algum momento dos ensinamentos de Jesus, os discípulos falaram, mas é impossível viver dessa forma. E, de fato, pela força do nosso sentimento, pela força da nossa capacidade e pela força da nossa vontade, é impossível, mas o Espírito Santo é aquele que derrama o amor dele no nosso coração. E ele é quem faz as nossas relações serem pactuais e não contratuais. As nossas relações, elas não são desfeitas, não é porque nós somos bons, é porque o Deus que é bom, ele está mediando essas relações.
Amém. Ô Mari, e a família tem sofrido muitos ataques, né?
Sim, Van. Desde sempre eu acho que a família ela é atacada, porque a família foi dada por Deus. E hoje a gente vê claramente duas formas de ataque em relação à família. Uma é a romantização da família. Nós vamos para um casamento ou para a maternidade com uma imagem, com um imaginário tão romantizado que quando nós chegamos no dia a dia, nós nos decepcionamos. Nós vemos que a maternidade não é um mar de flores, mas que há espinhos, que há cravos, que há ervas daninhas. A maternidade é como um jardim. Lá em casa eu estou com um jardim. Gente, socorro! Eu mais cresce erva daninha do que grama se eu não cuidar. E a maternidade, o casamento, a família também é assim. É um grande jardim que Deus nos deu, mas que demanda cuidado. E quando nós temos essa visão romantizada do casamento ou da maternidade, isso nos gera frustração e nós acabamos abandonando em busca de uma felicidade que é utópica, porque é uma felicidade irreal. A felicidade é o caminho que nós trilhamos na vida. A felicidade é a própria vida ordinária, cotidiana, que o Senhor nos deu. E o outro ataque que eu tenho visto de forma muito contundente na família é a tentativa de desconstrução da família, é a tentativa de relativizar os pilares da família ao ponto de que esses pilares, que são absolutos, sejam relativizados e abandonados. Mas a certeza que nós temos que ter é que porque a família nos foi dada por Deus, a beleza, a força e o papel da família, eles não podem ser desfeitos, porque é dom de Deus, Deus nos deu. Agora, como a Keila bem trouxe na mordomia, compete a nós, como pessoas habitadas por Cristo, que encontramos o amor maior da nossa vida, compete a nós ser bons mordomos da nossa família, entender que antes do nosso marido ser nosso marido e dos nossos filhos serem nossos filhos, eles são os nossos irmãos em Cristo. Deus os confiou a nós para que a gente tenha o mesmo zelo, cuidado e amor que o próprio Deus tem para com eles.
E vendo-os como irmãos, a gente pode falar um pouco também dessa grande família, né, da nossa família estendida, que é essa que nos faz um só povo, um só corpo, né, que é o corpo de Cristo.
É verdade, Ivan. Para a gente concluir, é exatamente isso. Além da nossa família de sangue, ou por adoção, por laços afetivos, Deus, ele nos dá também uma família de fé, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E eu vou usar a mesma fala, a beleza, a força e o papel da nossa família de fé, que é a comunidade cristã, ela também não pode ser desfeita. Deus, ele nos insere dentro do próprio corpo dele. E não existe família perfeita, porque nós estamos num mundo quebrado. Da mesma forma, não existe igreja perfeita, porque nós estamos nela. E essa é a grande beleza que o Deus, como grande teceleiro, vê. Ele usa a vida de cada pessoa para nos ajudar a crescer, a amadurecer, para nos esticar. Ele vai redimindo o povo dele por meio da nossa vida. Então, a nossa oração é para que essa consciência ela seja encarnacional nas nossas vidas, para que a gente coloque Jesus como mediador na nossa família e na nossa igreja. Igreja é uma relação pactual de aliança dada por Deus. Igreja não é um contrato, nós não somos clientes de uma igreja. E nós temos que entender que o nosso chamado enquanto corpo de Cristo é para que a gente possa discipular uns aos outros, cuidar uns dos outros. Paulo, quando escreve para Tito, é uma das passagens mais bonitas que eu vejo. Paulo falando que as mulheres mais experimentadas, elas devem ensinar aquelas que são mais jovens, talvez jovens na fé, jovens na idade. Essa é a beleza da igreja, o ensino, nós pegarmos nas mãos uns dos outros e ensinarmos enquanto nós estamos sendo ensinados, enquanto nós estamos aprendendo, enquanto nós estamos caminhando. A família da fé é, portanto, uma família de aliança que não pode ser desfeita porque nós não estamos satisfeitos com alguma coisa pequena, periférica. Mas Cristo Jesus, ele precisa ser o mediador da nossa relação na igreja também.
Então é isso, ficamos por aqui. Baseado em tudo que nós falamos aqui, eu estava pensando como que de fato Deus, ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Deus. Nós falamos sobre generosidade, porque nós vemos isso em Deus. Nós falamos sobre mordomia, porque ele estabeleceu isso lá no Gênesis. Nós falamos sobre família, porque ela não começa no humano, né? No nosso estudo fala sobre isso. Não começa no humano em si mesmo, mas ela parte da Trindade. Então tudo começa em Deus, se desenvolve em Deus, através de nós, através do Espírito Santo em nós. E tudo é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus seja glorificado sempre. Nós ficamos por aqui. Próximo mês a gente volta para falar de mais
duas consciências, que agora está faltando a consciência de corpo e a consciência de momento. Então é isso aí. Um abraço. No próximo mês a gente se encontra novamente.
Até a próxima.